O filósofo francês Roland Barthes, ele tem esta obra de 1977, Discurso dos Fragmentos de um Discurso Amoroso. Esta obra nasce de uma observação que ele há muito já alimentava. Veja uma observação que ele alimentava e que faz produzir esta obra. A necessidade deste livro se apoia na seguinte consideração, dois pontos. O discurso amoroso é hoje de uma extrema solidão. Vamos repetir isso. O discurso amoroso é hoje de uma extrema solidão. Este discurso talvez seja falado por milhares de pessoas. Quem sabe? Mas não é sustentado por ninguém. Foi completamente abandonado pelas linguagens circunvizinhas, ou ignorado, ou depreciado, ou ironizado por elas, excluído não somente do poder, mas também de seus mecanismos, ciências, conhecimentos, artes. Quando um discurso é desta maneira levado por sua própria força à deriva do inatual, banido de todo espírito gregário, só lhe resta ser o lugar, por mais exíguo que seja, de uma afirmação. E essa afirmação é o assunto do livro. Bem, esse autor, este filósofo, um dos mais importantes no século passado na França, ele traz algumas questões muito delicadas para isso que estamos trabalhando. Se pessoas que, quando vão construir suas vidas, tomam seus próprios passados, elementos que leram, que viram, que viveram, selecionam isso, às vezes, de uma maneira muito bonita e conversam com o que estão vivendo, com o que estão construindo, o que ocorre que leva este filósofo a um discurso tão universalizante, não é? Dizendo que há uma questão aqui muito grave acontecendo. O problema está na consulta que fazemos. No consultório, podemos acompanhar via historicidade. Quando, por exemplo, uma pessoa conta o que está vivendo e as relações com aquilo que viveu. Algumas vezes isso é direto. Então a pessoa nos coloca que não quer sofrer de novo o que já sofreu em um relacionamento anterior. Ou não quer passar de novo por aquilo que viu os pais passarem. Ou quer se afastar de certos sofrimentos em sua vida. Isso esvazia o discurso? Ou isso aprofunda? Isso traz cautela? Isso traz outras derivações? A pessoa não pode ajustar isso à medida que ocorre? Ela não pode tomar outras decisões, outros caminhos? Bem, tudo isso e mais algumas coisas fazem parte do que veremos agora. O Roland Barthes, ele faz um movimento que torna o livro raro. Ao invés de ele falar por essas coisas todas, ele dá passagem a que vozes falem. Então, o que esse autor, ele explica isso. Nas primeiras páginas, ele explica como o livro vai funcionar, como ele faz as referências, como ele traz as citações. Como um profundo estudioso da época dele, ele não tem dificuldade em trazer essas ilustrações. E ele vai conversar com elas, mas primeiro dará passagem a elas. Então, quem fala no livro são os outros. Ele faz um enunciado, coloca algumas poucas linhas e, em seguida, ele abre passagem para que outros se pronunciem a partir disso, ilustrando, exemplificando o que ele está tentando colocar. Aos poucos, o conjunto da obra começa a fazer um grande sentido e nos mostrar um dos problemas da nossa era. Ele começa falando na doce calma dos seus braços. Eu selecionei algumas partes, a obra é extensa, algumas partes, de acordo com o nosso estudo. Então, ele enuncia a questão na doce calma dos seus braços. O gesto do abraço amoroso parece realizar, por um momento, para o sujeito, o sonho da união total com o ser amado. Bem, assim pelo menos é para muitos. Na ilustração, ele traz do par, que diz assim: o abraço é o momento da afirmação. Durante um certo tempo, que na verdade até já acabou, desarrumou, alguma coisa deu certo. Fiquei transbordando, todos os meus desejos abolidos pela plenitude de uma satisfação. O transbordamento existiu e vou querer sempre fazê-lo voltar. Através de todos os meandros da história amorosa, teimarei em querer reencontrar, renovar a contradição, a contração dos dois abraços. À medida que ele coloca esses elementos do discurso do amor, que se esparrama, é um amor muito profundo, ele vai caminhar por muitos lugares. O filósofo faz então retroações, mostrando que muito do que a pessoa está vivendo agora, em inúmeras vezes não passa de um eco. A impressão subjetiva é do que é agora. Na realidade, isso se construiu há muito tempo, se perdeu, e o que chega agora, às vezes, são fragmentos, mas que na necessidade, no isolamento, às vezes na desorientação, a pessoa vivencia como um todo. Isso é um problema, isso é uma questão, isso é um sintoma que merece atendimento na clínica, é algo grave? Às vezes não. Às vezes é uma dádiva que é assim. Agora, como a pessoa vivenciará isso varia muito. Alguns lamentarão, dirão, nossa, é tão pouco, diante de tanto que esperei, de tanto que guardei. Outros ficarão felizes, agradecerão. Para outros, isso não tem a ver com completude ou não, com felicidade ou não, com desejo realizado ou não, mas simplesmente de uma etapa cumprida. E nós, filósofos clínicos, não sabemos o que será para cada um. Não temos a menor ideia. Temos que acompanhar. Vamos um pouco mais ainda nessa obra, para depois conversarmos com tudo o que estamos tratando aqui. Adorável, é um outro título que ele coloca. Seria uma espécie de parte da obra dele. Adorável, não conseguindo nomear a especialidade do seu desejo pelo ser amado, o sujeito apaixonado chega a esta palavra um pouco tola, palavra adorável. Para aqueles que não sabem exatamente como dimensionar isso diante do termo linguístico. E ele traz uma citação de Diderot, que é: num belo dia de outono, saí para fazer compras. Paris estava adorável naquela manhã, etc. Bom, essa é a citação que ele traz de Diderot. Um mundo de percepções vem bruscamente formar uma impressão ofuscante. Ofuscar é, no limite, impedir de ver, de dizer, o tempo, a estação, a luz, a avenida, a caminhada, os parisienses, as compras, tudo isso contido em algo que já tem vocação de lembrança. O quadro, em suma, um hieróglifo de benevolência, o bom humor do desejo, Paris inteira à sua disposição, sem que eu queira alcançá-lo, nem apatia, nem cupidez. Esqueço todo o real que em Paris ultrapassa seu charme, a história, o trabalho, o dinheiro, a mercadoria. Observem o que o filósofo está trazendo. No evento daquilo que foi construído para o agora, que a pessoa vive e às vezes se encanta e se entrega com afetividade, muito do que havia que trouxe até aqui desaparece. Às vezes desaparece para que a pessoa possa viver isso. É interessante, porque aquilo que trouxe até aqui, às vezes, é incompatível com o que a pessoa viverá. Num aparente paradoxo. Mas é que a preparação, às vezes, não pode participar da cena que se realiza. Então, há aqui um afastamento. Alguns fazem isso de maneira tranquila, sábia, outros fazem quebrando coisas que às vezes vão precisar depois. Ele traz, dentro desses elementos, Schelling. E na afirmação ele diz: naquela manhã, devo escrever urgentemente uma carta que é importante, da qual depende o sucesso de certo empreendimento. Em vez disso, eu escrevo uma carta de amor, que não envio. Abandono alegremente tarefas desinteressantes, escrúpulos razoáveis, condutas reativas, impostos pelo mundo, em prol de uma tarefa inútil, oriunda de um dever vivo, o dever amoroso. Faço tudo isso discretamente, coisas loucas. Sou única testemunha da minha loucura. O que o amor descobre em mim é essa energia. Tudo que faço tem um sentido. Posso então viver sem me queixar. Mas esse sentido é uma finalidade inatingível. É somente o sentido da minha força, as inflexões dolentes, culpadas, tristes, todo o relativo da minha vida cotidiana é revirado. O que o Schelling está nos colocando aqui nesta questão? Vejam, a vivência. Eu poderia ter ilustrado isso com muitas outras coisas, os sentimentos, situações, caminhos. Preferi ilustrar via esse sentimento chamado amor. Mas isso serve para muitas outras coisas. Ao vivenciar, então, isso que foi construído através daquilo que selecionamos, do que vivemos. E lembrem, essa seleção nem sempre a pessoa tem ciência que está selecionando. Às vezes isso está guardado silenciosamente na alma dela. Quando então ela vivencia algo agora, que, de alguma maneira, o desdobramento daquelas seleções que ela fez, sensorialmente, do ponto de vista dos prejuízos, dos raciocínios, etc., etc., tudo isso misturado, por vezes isso parece caótico para ela. Se ela buscar uma explicação para isso, ela afundará provavelmente. E se tiver ao lado dessa pessoa alguém extremamente racional, com o tópico 10, raciocínio extremamente exacerbado, esse que a olha dirá: você é incompreensível, você é incongruente, você não é razoável. E é claro que não somos, é evidente que não somos. Porque daquele amálgama até isso que agora estamos vivendo, há uma profunda distensão. Bom, então a sociedade é caótica, o ser humano é caótico e nada mais faz sentido? Evidente que não. É dentro deste modo de ser que procuramos organizar as coisas socialmente, existencialmente. Uma coisa não necessariamente impede a outra, ainda que para alguns sim. Então, saber que essas duas dimensões, entre outras tantas, precisam conversar de maneira amistosa, faz de nós seres humanos. É aquele momento em que você decide não sair para jantar mais, está muito frio, você decide ficar em casa, vai pedir algo para comer em casa, e seu marido, sua esposa já está arrumado, se arrumou porque você convidou para sair. E do tempo do convite até quando a pessoa está pronta, você mudou de ideia. São elementos da nossa vida. Quando há uma rigidez muito grande no formulismo, na cobrança métrica exagerada, aí essa parte sofre, provavelmente. Outras vezes é o contrário. Vejam que o filósofo coloca isso na pauta de uma emoção que, para ele diz que é uma grave questão acontecendo, que foi esvaziada, que há uma escassez dela. O que houve? O que aconteceu? Segundo ele, isso é assim para todos? Ou isso aconteceu muito no mundo que ele vive? Vamos adiante. O próximo item ele diz: um pontinho no nariz. Ah, produção momentânea no terreno amoroso de uma contra-imagem do objeto amado, no decorrer do incidente ínfimo, de ligeiras características, o sujeito vê a boa imagem repentinamente se alterar e se inverter. Ou seja, no meio de tudo isso que nós estamos acompanhando, às vezes um pequeno detalhe, uma brisa que passa, e então muitas coisas se modificam. Isso não quer dizer que a pessoa perde o controle e que nada pode ser colocado sob certos critérios, não é nada disso. Isso é o tempero dos elementos que nós vivemos, que, quando feito com cuidado, traz certos elementos importantes. A citação aqui vem de Marcel Proust. Então ele diz: certa vez, o outro me disse, falando de nós, uma relação de qualidade. Isso não me agradou. Que o outro disse, né? Uma relação de qualidade. Vinha bruscamente do exterior, nivelando a especialidade da relação a uma fórmula conformista. Frequentemente é pela linguagem que o outro se altera. Ele diz uma palavra diferente e ouço rugir de um modo ameaçador todo um outro mundo, que é o mundo do outro. Quando Albertine deixa escapar a expressão grosseira, o narrador proustiano fica horrorizado, pois é o gueto temido da conquista grosseira e que se revela repentinamente uma cena inteira pelo buraco da fechadura de uma linguagem. Vejam como isso é um amálgama, como nós selecionamos muitas coisas para vivermos o que hoje vivemos, somos e construímos, eventualmente há muitos elementos que passam por frestas e que fazem com que você, às vezes, tome atitudes e, por vezes, encaminhe decisões que, logo depois, logo em seguida, e às vezes no próprio ato da decisão, façam com que você se sinta estranho. Alguns colocam na clínica: parece que não vem de mim, doutor, isso. De onde vem? De onde surge tais coisas? Nós não sabemos. Rastrear isso é uma tarefa hoje muito complexa, muito difícil. Temos uma ideia de quais espaços existenciais vão derivar esses elementos, mas com exatidão é uma tarefa muito difícil. Tal qual o livro, nós chegamos àquela parte da construção. Toda a colheita de material foi feita. Agora ele vai produzir. O que ele vai produzir a partir de tudo aquilo que ele viu? O que cada um de vocês produziria se estivesse fazendo um filme agora com base naquela coleta que ele fez de material?
ことはできますか？
バスは特急までになるんで、大和八木駅から電車に乗ってもらうようになりますね。
バスだとすごいでも時間かかる。
そう。
結構時間が結構かかると思います。 来た時はどうやって来た？
電車で、はい。
電車で帰った方が楽かもしれない。
そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
旅行なんですか？
はい。
あ、すごいですね。
うん。
日本のといろいろ回ったりするんですか？
はい。
あ、
うん。
なんで大変だけど、あれ奈良県の奈良市とかはもう行ったんですか？
うん。
あ、で、
うん、
こっちに。
はい。
ありがとうございます。ちょっと新町まで遠いと思うんですけどね。
うん、
13分って言ってたけど、ゆっくり歩いたら多分もうちょっとかかるかもしれない。ここ少しね近道。あ、さっきさ、案内所で柿食べたでしょ、柿。
はい。
ドライフルーツの。
うんうん。
美味しかった。
はい。
僕が作りました。
嘘？
本当に。
へ
ぇ。本当。柿も作ったし、乾かしたのも俺なんか。美味しかった。
美味しかった。
うん。よかった。
すごい。
もうね、
うん、
4年ぐらい柿を作ってます。
柿作るの、楽しいですか？
楽しいです、はい、
楽しいです。
楽しいです。なんか柿作るときって、
うん、
自分が何をやったかがそのままこう結果として返ってくるから、
うん、
すごい楽しい仕事ですよ。
うん、
まあ、だから逆にこう天気とかにはすごく影響されるから、
うん、
それは大変だけど、うん、でもさ、なんか会社に行ってさ、社長ハンコお願いしますそういうのでも全然楽しいし、なんだろう、あとほら満員電車に乗ったりさ、わかる？満員電車が通勤するとき、ストレスがすごいから、そういうのに比べたら本当にいいと思う。もともとなんだろう、俺ここで育ったわけじゃないんだけど。
Então é isso que o cineasta que foi até essa cidade construiu a partir do material que ele coletou.Há muitas modificações naquilo que ele visitou e agora para isso que ele está nos oferecendo. Vejam que ele torna tudo mais vivo, mais cheio de luz para todos os lados. Nós não vemos pessoas muitas pela cidade, não é? Ele não fez uma completa construção de outras coisas a partir do que ele viveu. Ele preferiu manter a arquitetura,apenas mostrar com maior definição, e ele constrói uma espécie de romance. Na verdade, uma amizade muito bonita, que começa a surgir. Essa menina chega de algum lugar, ela também é da Coreia, como era o diretor, mas ela sabe falar japonês, sabe se expressar no idioma do país. E logo ela faz um amigo.Que a conduz, ela não diz, ela só diz que está caçando material. E, de fato, ela veio estudar, veio aprender tudo isso. E caminhando com ele pela cidadezinha, ela começa a aprender, a crescer. Vejam que aquilo que antes era uma pesquisa sobre um contexto se transforma nisso, na alma deste diretor.Agora nós temos alguns elementos mais delicados e profundos em torno do que estamos estudando aqui, que surge muito no âmbito da clínica. Quando acompanhamos a historicidade de uma pessoa, por vezes nos deparamos com episódios similares. Uma pessoa, às vezes, em uma época muito remota da vida, distante do que ela vive agora,ela fez algumas construções que, na verdade, não levou adiante. Então, Quando criança, ela tentou aprender o mandarim, abandonou. Tentou aprender um pouco de inglês, abandonou. Depois ela tentou dança, também abandonou. Cursou só o prefácio de tudo isso. A própria escola, um dia deixou para trás, precisou trabalhar, os pais morreram, ela tinha que ajudar os irmãos, foi trabalhar. Muito bem. Muitas dessas raízes não desaparecem, ficam. Conseguem sobreviver através de outras coisas que têm a ver com isso, às vezes valores, às vezes emoções.